Muito bem. Bom dia a todos, senhores deputados. Queria dar as boas-vindas à Associação Nacional dos Funcionários das Cidades Portuguesas. Como sabem, esta é uma audição piloto a pedido desta associação, relativamente ao RGES e à representatividade dos trabalhadores nos órgãos das instituições de ensino superior. Eu dava desde já a palavra aos representantes, não sei se querem, só uma pessoa é que fala, se querem dividir o tempo por todos. Eu acho que temos aqui um registro um bocado informal, se quiserem partilhar, por mim não tem qualquer problema. E depois daria a palavra aos senhores deputados. Temos na sala presente a senhora deputada Inês Medeiros, do Partido Socialista, a senhora deputada Rita Rato, do Partido Comunista Português, e a senhora deputada Paula Batista, que está cá há poucas semanas, e eu peço-lhe imensa desculpa, não tinha a certeza do nome. Dava-vos as boas-vindas também. Eu sou o Duarte Marques, do PSD. E, portanto, dou-vos a palavra por 10 minutos para poder apresentar as vossas, o que pensam e o que gostavam de buscar. Muito obrigado.
Ok, obrigado. Em nome da AFUP, quero agradecer à Comissão Parlamentar da Ciência, Educação e Cultura o facto de nos terem concedido esta audiência e de nos dar a oportunidade de colocarmos as nossas apreensões e os nossos pontos de vista relativamente à alteração do RGES que está em curso. Vou fazer uma breve apresentação do que é a ANFUP, muito ligeira, porque provavelmente não saberão. É a Associação Nacional dos Funcionários das Universidades Portuguesas. É uma associação que foi constituída em 1990, embora a escritura pública tenha sido em 93. É uma associação sem fins lucrativos, a partidária, e que defende os interesses dos associados, essencialmente aqueles de caráter profissional, e também a dignificação das instituições. Portanto, é uma associação que sempre funcionou para dentro da universidade, com grande preocupação em atualizar os funcionários em tudo o que é a legislação que vai saindo. Portanto, damos muita formação, temos uma bolsa de formadores, pedido das instituições ou por iniciativa nossa. Como tivemos oportunidade de salientar no parecer que vos enviamos, a ANFUB vê com grande preocupação o facto desta nova proposta do RGES continuar a ignorar a importância dos trabalhadores não docentes nos órgãos das universidades. Quando a discussão pública do RGES, promovida por uma anterior comissão parlamentar, na qual a ANFUB participou, ficou claro, pela intervenção dos reitores, presidentes dos conselhos diretivos e dos deputados que se pronunciaram e que estiveram presentes, claro, a importância dos trabalhadores não docentes nos órgãos de gestão das universidades. Antes do RGES, havia uma participação muito significativa dos funcionários. Tínhamos cerca de 25%, entre 25% e 30%. E foi claro, e o balanço foi positivo, foi reconhecido em todas as instituições que os funcionários, os trabalhadores não docentes, eram os mais assíduos, participativos e com um profundo conhecimento da instituição universidade, em termos de processos e legislação. Nós sabemos que as universidades têm à frente o reitor, quer os presidentes do conselho diretivo das instituições, das faculdades, são professores, mas os funcionários trabalham no terreno, os professores dão aulas, é evidente que conhecem a sua instituição, os alunos estão lá para aprender e, de facto, os funcionários conhecem toda a realidade. Portanto, o nosso interesse é no sentido de que os artigos 81 e artigo 97 prevejam explicitamente a obrigatoriedade de inclusão dos representantes não docentes nos órgãos das universidades. Não é um interesse corporativo, mas a preocupação é realmente com um funcionamento da excelência das instituições, que nós achamos que temos todas as condições de contribuir para que isso aconteça. Obrigada.
Eu, portanto, queria fazer referência. Queria fazer referência a um estudo que foi coordenado pelo Dr. Júlio Pedrosa, que é de 2012 e que tem como título Novo Modelo de Governança e Gestão das Instituições de Ensino Superior em Portugal, e em que eles também referem aqui os órgãos de governo das instituições universitárias na Áustria, Dinamarca, Finlândia, Holanda e Inglaterra. Todas estas instituições têm a participação de pessoal não docente. Neste mesmo documento é referido que nem todas as instituições universitárias cumprem os mínimos que são estabelecidos no RGES. E, no que toca ao nosso caso, nos outros corpos, quando define as percentagens, está devem. O nosso tem, podem participar. Por isso, entre as instituições universitárias, os não docentes não aparecem. Ou, em outras três, há dois elementos, no Conselho Geral, e nas restantes há um. Portanto, essa referência é feita aqui. E também, há, nesse mesmo documento, aparecem os resultados e recomendações de uma auditoria da OCDE que foi feita em 2006 sobre o sistema de ensino em Portugal. E aqui também há uma recomendação para que todos os corpos participem nos órgãos de gestão, no órgão de governo, nomeadamente o pessoal não docente que é aqui referido. Portanto, era isto que eu vos queria dizer. Não sei se a Lourdes ainda temos tempo, não temos?
Temos.
Se ainda temos tempo, eu gostaria apenas de acrescentar que, aliás, reforçar um bocadinho aquilo que foi dito pela Presidente da Associação, que de facto o atual RGES define competências, por exemplo, só iria dizer aqui uma ou duas, que compete ao Conselho Geral propor as iniciativas que considere necessárias ao bom funcionamento da instituição. É evidente que aqui também aparece depois os planos estratégicos de médio e longo prazo, as linhas gerais de orientação da instituição, os planos anuais de atividades e relatórios, etc. Bom, então os trabalhadores das universidades não fazem parte integrante da instituição. Nós não temos, efetivamente, os docentes, os estudantes e os trabalhadores com cada um com o seu papel bem definido. Os trabalhadores não são, de facto, aqueles que estão mais próximos. Estão no meio, estão entre os dois, fazem a ligação entre docentes e entre estudantes. São eles que ouvem, recebem as orientações que vêm de cima, particularmente do reitor, e depois vão dar cumprimento às mesmas e vão entrar também em simultâneo em contacto com os alunos, porque são estes trabalhadores que têm mesmo essa função. Ora, se assim é, parece-nos que não fará qualquer sentido não estar explicitamente inserido na nova lei que os trabalhadores passem a integrar os órgãos do Conselho Geral, do Conselho de Gestão e os órgãos das diferentes unidades orgânicas, porque de facto têm um papel que, para além de poderem passar a informação, o que é extremamente relevante para mim, até para que não haja deficientes interpretações, até porque seja mais transparente a informação e circule melhor para todos, porque de facto todos os trabalhadores estão inseridos, perdoem-me a expressão, no mesmo barco, e o objetivo comum é criar serviços eficientes, uma universidade eficiente, uma universidade que tenha impacto interior e no exterior. E isso passará também por uma representatividade dos trabalhadores não docentes nestes órgãos de gestão. E agora eu, para não roubar muito mais tempo, até porque isto deve estar 8h27, ainda temos
um minuto e meio. Desliga o seu.
Obrigada.
Portanto, reforçando aquilo que os colegas têm dito, portanto, e de alguém que trabalha há 42 anos na universidade, portanto, que sabe têm acompanhado aquilo que tem sido a evolução da Universidade. Portanto, a Universidade de hoje não tem nada a ver com a Universidade de antigamente. Portanto, antigamente, quando as universidades não tinham autonomia administrativa, financeira ou pedagógica, era a Direção-Geral do Ensino Superior que tratava tudo. Hoje é nas universidades que se têm que resolver os problemas. Portanto, quem está na primeira linha de resolução desses mesmos problemas são os não-docentes, porque são preparados administrativamente, tecnicamente, para resolver os problemas legais, os problemas, no fundo, funcionais, que muitas vezes surgem no decorrer do dia-a-dia da instituição. Portanto, consideramos que só o facto de no RGES, quando se refere ao corpo não-docente, estar a palavra pode em vez de deve, portanto, uma discriminação, a nosso ver, inaceitável. Portanto, agradecemos, pedimos, sugerimos que a representação do pessoal não docente tenha o mesmo tratamento que a representação do pessoal docente, do pessoal estudante, portanto, e dos cooptados. Portanto, a representação do pessoal não docente deve também ter a palavra deve e não a palavra pode.
Obrigado, agradeço a vossa explicação. Eu tenho já um sinal da Sra. Deputada Rita Rato, do PCP, que dou a palavra de seguida e de seguida falará também a Sra. Deputada Inês Medeiros. Não sei se vamos fazer resposta à pergunta ou se falam já os dois deputados e depois é, não é? Muito bem, força.
Obrigado, Sr. Deputado. Queria, antes de mais, cumprimentar a Associação Nacional de Funcionários das Universidades Portuguesas, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Desde já também esclarecer que este diploma não está ainda na Assembleia da República, não foi publicado ainda e, portanto, não se encontra ainda em discussão e nós não conhecemos ainda o conteúdo do documento. Sabemos que se encontra em vias de revisão, mas nós não temos conhecimento ainda dele. E dizer o seguinte, o regime jurídico das instituições do ensino superior foi votado com o voto contra do Partido Comunista Português em 2007. Nós entendemos que não apenas pela questão que aqui nos levam, o que aqui nos levantam, mas também que o regime jurídico das instituições do ensino superior é um instrumento fundamental numa peça de responsabilização do Estado naquilo que é uma função social, neste caso a educação e o acesso ao ensino superior e a frequência do ensino superior público, mas também uma estratégia de desresponsabilização, de aprofundamento do regime fundacional e de privatização da educação. Para além disto, é um princípio que em nada podemos concordar, que é o fim da gestão democrática das instituições e, portanto, foi um passo em frente no aprofundamento deste caminho e que, naturalmente, que neste caso foi um afastamento legal, com consagração legal dos funcionários e também dos estudantes dos órgãos de gestão. Para dizer isto, nós nunca tivemos expectativas que este documento em 2007 fosse feito para aprofundar a gestão democrática, muito pelo contrário, a partir do momento em que coloca a decisão à cabeça da decisão das opções de uma instituição na sua autonomia condicionada a personalidades de mérito reconhecido, entre aspas, digo isto, entre aspas, externas às instituições, na esmagadora maioria dos casos ligadas ao poder financeiro, nós perguntamos, e isso também para nós é revelador do que é que serviu efetivamente o regime jurídico das instituições de ensino superior. Para além disso, também não temos grandes expectativas à revisão que se conhece. Nós conhecemos relativamente o vosso parecer e o parecer da FENPROF. Aquilo que está hoje em cima da mesa relativamente ao regime jurídico é o aprofundamento do regime fundacional e da desresponsabilização do Estado e por isso, naturalmente, que temos que acompanhar com preocupação que isto nos merece. Dizer também o seguinte, para nós, não era apenas por estar consagrada a presença do funcionário que passaria este diploma a garantir uma gestão democrática, porque também importa aqui refletir sobre a paridade dos membros do Conselho de Gestão, porque em última análise a presença pode ser simbólica e apenas contar para dizer que não estão cá e fazem número, mas não têm poder de influir nas decisões que se tomam e, portanto, essa é também uma matéria que nos preocupa relativamente aos funcionários e também relativamente aos estudantes. Dizer que hoje em dia aquilo que é a autonomia das instituições de ensino superior público, designadamente público, é uma autonomia condicionada pelo aquilo que é uma asfixia financeira e, portanto, as instituições podem ter muita vontade, os seus trabalhadores resolver muitos dos problemas que existem, mas, de facto, se não há financiamento, não é possível, em muitos casos, resolver problemas concretos na vida das instituições e, por isso, que vamos aguardar pela alteração, pela proposta de lei que altera o regime jurídico e também na sua discussão na especialidade, voltar a propor, como propusemos na especialidade quando foi discutida esta matéria, um conjunto de propostas. Agora, como diz normalmente o povo, o pau que nasce torto tarda ou nunca sem direito e, portanto, não temos muita esperança neste diploma, independentemente das alterações que se possam fazer, porque entendemos que este documento foi feito com um princípio claro de desresponsabilização do Estado e o fim da gestão democrática e, portanto, não podia também aqui, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, dizer-vos que o que se trata apenas é da questão da presença dos funcionários, porque na nossa leitura este documento não pode ser desligado daquilo que é a política educativa no ensino superior e das opções que têm sido tomadas ao longo dos sucessivos governos. Neste caso, este governo pretende aprofundar, mas esta foi inclusivamente uma decisão do anterior governo do Partido Socialista. Obrigada.
Obrigado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Inês de Medeiros, do Partido Socialista.
Muito obrigada. Eu também começo por cumprimentar a Associação Nacional dos Funcionários das Universidades Portuguesas. Tenho perfeita consciência do de como é que foi votado este regime jurídico das instituições do ensino superior e começava, de alguma maneira, por discordar com a Sra. Deputada Rita Rato quando diz do tarde. O que nasce torto tarde ou nunca se endireita. É que, ao contrário do que aqui foi dito, eu acho que é importante, em relação a diplomas que passaram, que estão em vigor, poder fazer o balanço desses diplomas e eventualmente, corrigir falhas que os haja. E como a Sra. Deputada disse, o novo regime jurídico nós não o conhecemos. E, portanto, para nós é um bocado difícil estarmos a avaliar. Uma coisa era pegarmos neste regime jurídico e ver, de facto, onde é que se poderia trazer melhoramentos evidentes, fazer alterações para o tornar, de facto, mais eficaz e, de facto, um instrumento de reforço da autonomia e não de perda da autonomia, como aqui foi dito. E que isso também pudesse constituir um elemento importante da abertura das universidades para o exterior, porque é importante não esquecer que as universidades não podem ser universos fechados sobre si próprios e que é importante que se abram. Mas isso não significa que todos os que lá estão não devam ter a sua voz e não possam ter os seus órgãos onde estar devidamente representados. Portanto, nós obviamente tomamos nota e agradecemos, inclusivamente, não só a vossa presença, como as observações que nos trazem aqui e que serão obviamente tidas em conta. Estamos de facto nesta expectativa de saber qual é que é a nova proposta e se mais uma vez vamos fazer um bocado tábua rasa dos bons e até das falhas eventuais que possa haver nesta ânsia que se tem de reinventar tudo de novo, o que nos preocuparia muito, não escondo. E outra possibilidade seria então a de ver neste diploma o que é que, e até fruto da experiência destes anos, que é importa não esquecer, e ver até que ponto é que ele deve ser melhorado a cada dia que passa. Portanto, de facto, mais uma vez, agradeço a vossa presença, agradeço os vossos contributos, que serão obviamente tidos em conta assim que este diploma entrar e vão poder certamente seguir os trabalhos. Não partilhamos esta ideia de que isto é tudo para deitar fora e recomeçar tudo de novo, que isto tem sido, do meu ponto de vista, um erro repetido. E que muitas vezes, em vez de ajudarem as instituições e de as melhorar, ao contrário, travam toda uma série de processos. Portanto, nunca estamos numa ideia de qualificação progressiva, o que é uma pena. E, portanto, há uma grande criatividade que às vezes seria dispensável. Seja como for, é evidente que ouvimos e não podemos deixar de ouvir e de respeitar a vontade de todos aqueles que trabalham nas universidades terem uma voz e terem um espaço onde estão devidamente representados. Isso parece-nos, obviamente, uma reivindicação mais que legítima. É preciso ver de que forma, em que órgãos e, exatamente, e em função de um texto em concreto. Portanto, mais uma vez, agradeço a vossa presença e não esqueceremos certamente as observações que nos deixam aqui. Muito obrigada.
Muito obrigado. Juntou-se a nós o Sr. Deputado Rui Caetano, do CDS-PP. Não sei se quer fazer alguma intervenção desde já. Eu dava a palavra aos nossos convidados e aproveitava para pedir se nos podiam fazer chegar esse estudo que foi citado do professor Júlio Pedrosa e dizer também, confirmar que, de facto, em nome da Comissão, que o REGIES, a reforma do REGIES, ainda não está na Assembleia, portanto, nós formalmente ainda não temos acesso. Iremos ter com certeza em breve, mas sabemos obviamente que já está a circular pelos parceiros e pelas instituições de ensino superior. Dava-vos agora a palavra para uma resposta.
Portanto, há áreas onde os funcionários não docentes, portanto, em princípio, não estão muito habilitados para fazer uma discussão um pouco mais alargada, como sugeriu a senhora deputada do Partido Comunista. No entanto, relativamente à intervenção da senhora deputada do PS, permite-me dizer-lhe o seguinte: portanto, nós não pretendemos a refundação do REGIES, pretendemos essencialmente o melhoramento do funcionamento das universidades. Portanto, e desde que o REGIES entrou em vigor, portanto, há claramente erros de funcionamento que podem e devem ser corrigidos, como melhorando o REGIES. Só com a participação dos não-docentes nos órgãos de gestão, é evidente que não, o REGIES necessita de algumas alterações mais profundas, mas, no entanto, nós aqui, enquanto Associação Nacional dos Funcionários das Universidades Portuguesas, consideramos que é nosso dever solicitar aos senhores deputados que, quando o documento entre em sede de discussão na Assembleia da República, portanto, tomem isto em consideração, em que a participação dos funcionários não docentes nos órgãos de gestão da Universidade ou das unidades orgânicas das universidades é uma mais-valia que convém não deitar à rua, desculpe o proibismo da expressão. Portanto, nós temos um conhecimento adquirido ao longo dos tempos, nós temos uma capacidade técnica e administrativa muito diferente daquela que havia nas universidades dos anos 80, portanto, que hoje a universidade defronta-se com problemas técnico-administrativos em que é necessária uma resposta muito mais especializada do que era na altura. Portanto, acho que faz todo o sentido que nós, enquanto funcionários não docentes, tenhamos participação nos órgãos de gestão da universidade de pleno direito e não por boa vontade de alguém que dirija a universidade. Portanto, este é essencialmente o nosso ponto de vista.
Eu queria dizer ainda aqui alguma coisa sobre, portanto, a presença simbólica. Nós sabemos, temos estado sempre a minoria, mesmo com a gestão democrática, sempre o nosso corpo teve a minoria, mas sempre conseguimos fazer valer as nossas posições. E mesmo já depois nos outros órgãos, em Senado, não sei o quê, em que essa minoria ainda era mais evidente, eu falo, até por experiência própria, que se as nossas intervenções forem bem fundamentadas, conseguimos que os outros membros, portanto, venham a nosso, portanto, apoiem as nossas propostas. Portanto, isso é importante, mesmo estando em minoria, entendemos que é importante estar para dar a nossa posição e transmiti-la depois aos restantes corpos, que eu também tenho a experiência que muitas vezes, quando estava no Senado, as deliberações eram lá tomadas e depois demoravam muito. Primeiro que fosse feito a pessoa que devia fazer o documento para chegar aos serviços e, pelo menos eu no meu setor, conseguia, que era a parte de alunos, conseguia aplicá-las. Portanto, sabia que já havia a deliberação. Portanto, isso é uma mais-valia muito importante. Portanto, nós fazermos chegar e transmitirmos aos colegas, discutimos e tem que haver, mas isso há sempre, a preocupação de escolher, como temos pouca representação, de escolher aqueles mais capazes de intervir e de fazer valer as posições que entendemos mais corretas. Portanto, a nossa associação sempre apareceu com autonomia. Quando foi aprovada a lei da autonomia é que decidimos formar a associação, mas sempre tem sido havido uma grande ligação com os colegas que estão nos órgãos de gestão, agora com os do Conselho Geral. Portanto, mesmo que eles não pertençam aos órgãos da associação, há sempre uma ligação muito, muito grande com todos os elementos, porque nós preocupamos muito a sério com o funcionamento das instituições. Somos, se calhar, os principais interessados.
É tudo. Uma coisa? Eu não fiz uma intervenção em nome do PSD e penso que temos tempo. Se os senhores deputados não levarem a mal, eu ainda ia fazer esta intervenção e se penso se houver mais alguma questão dos outros deputados também, acho que penso que temos tempo para isso. Eu sobre esta matéria gostava apenas de dizer o seguinte. Primeiro, tinha uma questão muito concreta, que era perguntar quais são as três universidades em que não há representantes, em que as universidades optaram por não incluir representantes dos trabalhadores não docentes nos órgãos de gestão. Segundo, fomos tentados a usar essa expressão, mas há pouco, quando falavam, um dos representantes terá dito várias vezes os trabalhadores. Os professores também são trabalhadores, só não... Claro, eu sei que sim. Uma vez faz a boca para essas coisas, mas também são trabalhadores, de facto. E nesta matéria, o PSD ainda não conhece oficialmente a versão. Nós temos informação que o Governo terá optado por não mexer nos órgãos de gestão nessa parte do RGES. Eu confesso a minha posição pessoal, eu percebo as vossas críticas e as vossas preocupações. A minha escola tinha o hábito de ter um membro dos trabalhadores não docentes no Conselho Diretivo, antigamente, e era útil. E eu lamento que algumas escolas não optem por usar essa opção que lhes assiste. Até no Conselho Geral, por exemplo, na minha opinião, o Presidente da Associação dos Estudantes ou da Associação Académica devia ter assento direto no Conselho Geral e não apenas os representantes dos alunos, porque as eleições são feitas de modo, em períodos temporais diferentes, e apesar de tudo, as pessoas que ficam mais tempo na universidade, normalmente o corpo mais estável, até são os funcionários, nem são os alunos, obviamente, felizmente não são, e os professores também não são assim tão permanentes e são aqueles que ficam mais tempo. O PS sobre esta matéria não tem posição ainda, acolhe com obviamente, como sempre, as críticas e as sugestões que vêm da sociedade civil, neste caso de um parceiro como a vossa associação, irá verificar o que é que irá fazer, mas em sede de debate aqui na Assembleia da República, tudo poderá ser feito, mas também não vos quero criar esperança nenhuma porque pode não existir, mas só manifestar-vos que o PSD percebe a vossa preocupação, sobretudo quando se verificou que algumas instituições não usaram a opção que lhes é dada por autonomia. Terminava dizendo apenas que concordo com muitas palavras da Sra. Deputada Inês de Medeiros e discordo da Sra. Deputada do PCP, porque acho que o processo do RGES e da introdução de pessoas externas à Universidade só veio valorizar a Universidade, foi uma boa opção, algumas com melhores resultados do que outras, mas não é um passo atrás na gestão democrática das Universidades, é um passo grande na autonomia e, sobretudo, um abrir da Universidade à sociedade, e é por não ser feito isso mais cedo, se calhar hoje temos tantos alunos que podiam para universidades e não vão, não é apenas por uma questão de crise, é também porque já não vêm na universidade aquela esperança que havia antigamente de terem um trabalho. As faculdades fecharam-se um bocadinho à realidade, esta é só a minha opinião e queria-vos dar a palavra para responder e se algum deputado quiser falar mais, obviamente tem esse direito. Sr. Deputado Rita Ramos.
Obrigado, Sr. Deputado. É apenas para acrescentar uma coisa, porque eu creio que posso não ter sido exatamente clara. O PCP entende que neste momento não há gestão democrática das instituições. A partir do momento em que não estão representados nos seus órgãos de gestão todos os que fazem parte da comunidade educativa, não há gestão democrática. E queria também dizer aqui, colocar aqui um aspecto que eu acho que não é de suma menos importância. Nós entendemos que a participação dos trabalhadores não docentes é importante porque representam este setor que faz parte da vida das instituições. Não entendemos apenas que a sua presença deve ser um contributo técnico. Isto para dizer o quê? Que não nos choca que o representante dos trabalhadores não docentes possa não ser um trabalhador administrativo, pode ser um assistente operacional. Desde que isto só para esclarecer que o que entendemos é que, desde que eleito pelos pares, desde que dando resposta àquilo que é acordado em plenário ou em reunião com os seus representantes, entendemos que é disso que se trata. E que a questão aqui relativamente ao RGES não foi pelo facto de termos votado contra que isso nos impediu de fazer propostas de alteração na especialidade que foram chumbadas na altura pela maioria absoluta do Partido Socialista. Também não há de ser isso, o facto de sermos completamente contra esta forma de organização, que nos vai impedir agora de apresentar propostas, ainda que sejam outra vez chumbadas, agora não pelo Partido Socialista, mas pelo PSD e pelo CDS. Agora, importa aqui também referir uma coisa, é que a abertura da universidade à sociedade não se deve, não se faz com o afastamento daqueles que trabalham na instituição. E o que nós ouvimos aqui da parte do Partido Socialista e do PSD é que fez surgir para abrir à sociedade, mas para afastar aqueles que fazem parte da vida democrática, da instituição e que são afetados pelas decisões que se tomam nos seus órgãos de gestão, não têm lugar para lá estar. Não, assuma-se politicamente que há um consenso em matéria de política educativa, que existe de facto ao longo dos sucessivos governos, há um consenso relativamente ao que deve ser a universidade, o que deve ser o ensino superior público e que, sobre isso, a diversidade de opiniões enriquece a democracia. E, portanto, há um consenso relativamente a isso. Agora, não se pode é dizer que se tiraram de lá os funcionários ou os não-docentes para abrir à sociedade. Isso não é argumento. Isso não é argumento. Pode ser argumento dizer que se quis colocar como presidente do Conselho geral, uma pessoa ligada aos meios financeiros, como há em tantos sítios, administradores e presidentes de conselhos de administração do BPI, do BCP, do Banco Espírito Santo, como há vários exemplos concretos, que é uma opção política que se toma. Agora, não se pode dizer é que isso, para abrir a universidade à sociedade, se afastou aqueles que vivem do seu trabalho na universidade e contribuem todos os dias com o seu trabalho para que o funcionamento da universidade aconteça. Mas era apenas para esclarecer isso.
Muito obrigado. Querem acrescentar mais alguma coisa? É da praxe dar a palavra aos nossos convidados no final, por isso. Ligue só o seu microfone, por favor.
Dizer quais são as universidades, as suas instituições, porque não são só universidades, que não têm no Conselho Geral representantes do pessoal não docente, que é a Universidade da Madeira, é a Universidade Nova de Lisboa e é o Politécnico de Viseu. Portanto, são estas três que não têm. Todas as outras, portanto, Coimbra e Évora têm dois representantes e todos os restantes têm um. Portanto, há o Politécnico de Setúbal que também tem dois. Portanto, nós consideramos também um é muito pouco. É quase nada, portanto, preferíamos que essa representação fosse mais reforçada. E nós, analisando as percentagens que são definidas no RGES, há hipótese de cumprir a lei e incluir os não docentes, porque às vezes dizem que não, mas isso cabe lá, portanto, e não propusemos mais alterações, uma vez que não havia intenção, e este parecer a que eu fiz referência, pronto, mesmo referem-se às entidades externas e, portanto, que o Conselho Geral está a funcionar, que estão a funcionar bem. Portanto, foi por isso que nós não propusemos mais alterações, foi só estas mínimas, o artigo 81 e o 97. Os reitores também sobre a restante matéria já deram os seus pareceres, que também concordamos, portanto, ficámos pelo mínimo, pedimos o mínimo dos mínimos. Senhor Deputado, queria...
Portanto, obviamente, então, se vamos fazer uma intervenção mais ou menos oficial, diria que, obviamente, nós tomaremos, enquanto CDS-PP, boa conta daquilo da vossa colaboração e tomaremos em causa e ponderaremos as vossas opiniões. É demasiado cedo para nós, CDS, nesta altura, falarmos de, ou darmos algumas garantias, ou esticarmos, digamos assim, mais esta declaração, uma vez que ainda não temos o documento base. A pergunta que lhe ia fazer, disse-me que um representante vos parecia francamente pouco, eu não tenho presente qual é a totalidade do número, o número, de, digamos assim, total de representantes para perceber em termos de peso o que é que significa um ou dois ou três, de algum modo, se me pudessem dar essa informação, eu agradecia. Do Conselho Geral.
Muito obrigado. Normalmente também por meio, depois há dois para os funcionários, é o que fazem.
Posso só acrescentar uma pequena coisa. O Conselho, como a minha colega disse, é composto por 15 a 35 membros. Depois há as percentagens e há aqui um artigo 10º que nós tivemos a avaliar o número de pessoal não docente que existe em cada uma, e daí chegámos à conclusão que aquelas três não tinham representantes. E, de facto, o artigo 10 diz que, que são arredondados o número 10 do artigo 81, perdão, quando tiverem parte decimal, são arredondados por inteiro e indiretamente inferior. E o que nós verificamos quando estivemos a fazer contas foi que todos arredondaram para o superior em termos do número de alunos e do número de docentes, que depois invalidou a possibilidade de meter um não docente. Porque, por norma, de facto, costuma ser que não há uma pessoa dividida, ou é inteira ou não é. E, portanto, puseram para o inteiro superior e, de facto, isso inviabilizou. Portanto, nem sequer isso está a ser dado cumprimento em termos de todas as outras universidades, que têm um e que, eventualmente, até poderiam ter os dois, se aplicassem corretamente.
Muito bem. Sendo assim, dou por encerrada esta audiência. Agradeço, em nome da Assembleia da Comissão de Educação, a vossa presença. Tomaremos boa nota das vossas preocupações e, em breve, quando esta discussão chegar à Assembleia, tenho a certeza que este tema será um dos temas em debate, com certeza. Muito obrigado e obrigado pela vossa colaboração.
Obrigada.